rios. As veias abertas de Minas.
Da nuvem até o chão, do chão até o bueiro, do bueiro até o cano, do cano até o rio, do rio até a cachoeira.
O rio não quer ir a nenhuma parte. Ele quer é chegar a ser mais grosso, mais fundo. Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas.
Em alguns trechos da nascente do Paraupeba, na cidade de Cristiano Toni, região central de Minas, menos de 3 metros separam o rio das casas dos moradores. Uma violação grave à lei, já que, de acordo com o Código Florestal, a edificação urbana à margem de rios e de outros reservatórios de água só pode ser feita a partir de 30 metros de distância da margem do leito. Com o resultado dessa ocupação desordenada, o curso de água perdeu seu escudo natural. Sem mata ciliar que o proteja, o rio ficou sem filtro natural e passa a absorver diretamente os sedimentos e poluentes carregados pela água da chuva. O professor de hidrologia da Faculdade de Engenharia da UFMG, Nilo Nascimento, aponta os prejuízos desse desrespeito ao curso da água.
As áreas urbanas impactam muito o ciclo hidrológico. Você destrói a vida do curso d'água, elas reduzem a impermeabilização, reduzem a infiltração de águas de chuva, reduz a evapotranspiração pela redução de cobertura vegetal, é geradora de uma gama muito grande de poluentes, entre eles fertilizantes, pesticidas usados em ambiente urbano, metais pesados, poeiras, hidrocarbonetos que vêm da, sobretudo da circulação viária, do lançamento inadequado dos resíduos sólidos diretamente no curso d'água.
Água para encher, água para manchar.
Outra consequência do desmatamento da mata ciliar é a redução da nascente do rio Paraupeba. A água passa a escoar superficialmente e não penetra mais o lençol freático. O professor da UFMG e um dos coordenadores do projeto Manuelzão da UFMG, Tomás Mata Machado, explica como isso ocorre.
Porque você vai tirando a vegetação do entorno da nascente. Aquilo vai virando bairro, vai virando cidade, entendeu? Vai aterrando para loteamento, a terra para poder fazer indústria, fazer comércio, construir as coisas. Então isso tudo vai fazendo com que as nascentes ao longo do rio vão desaparecendo. Em geral, aqui no Brasil, a chamada nascente principal, por isso que eu enfatizo isso, em geral é dentro de um parque, mas isso não é suficiente.
Com certeza, você já se banhou na queda de uma cachoeira, sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira.
Além de retirar a mata ciliar, com o aumento da urbanização, também aumenta a demanda pelo uso da água. Uma das consequências é o desequilíbrio entre a oferta de recursos hídricos e a quantidade que está sendo utilizada. A forma de disciplinar o uso é a concessão das chamadas outorgas, autorizações gratuitas ou a preços mínimos às indústrias, mineradoras, produtores rurais e a companhias de saneamento. Segundo o IGAN, Instituto de Gestão das Águas, em Minas Gerais, a cada segundo, 224.400 litros de água bruta são explorados por meio de outorgas. Atualmente, há cerca de 16 mil outorgas vigentes no estado. Dessas, a maioria, quase 70%, vai para atividades econômicas, como agricultura, indústria e mineração. Setores que até agora estão isentos em Minas de restrições, multas e sobretaxas discutidas nos planos de racionamento. Somente 22% das outorgas são destinadas ao consumo humano. As 8 restantes se enquadram em usos diversos, que podem ser, por exemplo, paisagismo, lavagem de veículos ou até mesmo para matar a sede de animais. Um dos coordenadores do projeto Manuelzão da UFMG, Marcos Poliano, defende que em tempos de crise hídrica é preciso rever os critérios para a distribuição das outorgas.
Numa situação de crise em que você tem disputa pela água, você tem vários usuários, todo mundo precisando de água, e esses usuários competem pelo seu uso, é inevitável que em determinadas situações você tenha que privilegiar, e a lei fala que no caso de conflito pelo uso, quem deve ser beneficiado ou quem tem privilégio é o abastecimento humano. Então, essa questão da discussão da outorga, ela se encaixa nesse nível do debate.
Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água para viver.
Já quando a água é consumida em pequenas quantidades, como é o caso de prédios e casas, é preciso apenas que o imóvel esteja registrado junto à Copasa ou ao órgão responsável pelo abastecimento da cidade. É o chamado uso insignificante. Segundo o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, em Minas Gerais, esse uso insignificante se caracteriza em três ocasiões: quando a capacitação em águas superficiais não ultrapassa 0,5 litro por segundo, em águas subterrâneas, quando o uso chega até 14 mil litros por dia, e por fim, respeitando-se o limite de até 500 mil litros por dia em acumulações, como barragens. Mas existem ainda aqueles usuários que não têm a outorga do IGAN e nem o registro da Copasa. Portanto, retira água de rios como o Paraupeba e o Vélez ilegalmente. Segundo o último levantamento do IGAN, o estado tinha até outubro do ano passado mais de 360 mil usuários clandestinos que roubavam água dos mananciais de maneira irregular. O coordenador de educação ambiental do CIBAPAR, consórcio intermunicipal da bacia hidrográfica do Rio Paraupeba, Rafael Bernardes, aponta o impacto dessa retirada irregular de água.
Tem gente que pega água sem ter essa outorga. Quando é clandestino, que aí um pega, o outro pega, o outro pega, e eles não têm o controle. Então, muitas vezes, ele está concedendo a licença achando que tem tantos de água, mas na realidade não tem, porque os outros lá em cima já tiraram tanto sem pegar a licença, entendeu? Isso aqui desregula a vazão do rio. Primeira saída é essa, é de rever as outorgas todo mundo, fiscalizar dentro do rio para ver quem que está retirando, se tem licença, se não tem, né? Regularizar todo mundo que está tirando sem ter licença.
Água para lavar, água para beber, para cozer, de regar.
Entre 2013 e 2014, a Companhia da Polícia Militar do Meio Ambiente, sediada em Belo Horizonte, registrou um aumento de quase 4% nas autuações por retirada clandestina de água, passando de 286 casos registrados para 297 em 47 cidades fiscalizadas. Quem for flagrado fica sujeito a multas que variam entre R$ 1.500 a R$ 20.000. Sobre as outorgas, o IGAN informou que o estado tem 82 profissionais em campo, responsáveis por cuidar das 36 bacias hidrográficas, uma média de 2 funcionários para cada uma delas. A cobrança pela água utilizada por meio de outorgas começou em 2010 em Minas e atualmente abrange 11 bacias. O dinheiro arrecadado é destinado aos comitês de bacias hidrográficas, que devem investir esses recursos em ações de recuperação dos rios. Na bacia do Rio das Velhas, desde 2010, foram arrecadados 43 milhões de reais e aplicados até dezembro do ano passado, 19 milhões de reais. Já na bacia do Rio Paraupeba, a implantação da cobrança ainda não foi efetuada. Repórter Vanessa Bures.